DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, Adalberto da Costa Júnior é o novo presidente da UNITA. Em Moçambique, Renamo já esperava rejeição de impugnação de eleições por parte do Tribunal Constitucional.
Como lutadores por um Estado de Direito em Moçambique, nunca deixaremos de usar as vias legais para reclamar à Justiça Eleitoral.
No caso das dívidas ocultas, relação entre Guebuza e Bustani não é surpreendente, diz analista.
Acho que não é surpreendente que assim seja, porque tratou-se de um negócio de Estado. Então, seria estranho que o Presidente da República não tivesse nenhum contacto com as pessoas com quem se estava a negociar.
E continuam detidos em Gaza os 18 membros do Partido Nova Democracia, presos no dia das eleições em Moçambique. Adalberto da Costa Júnior é o novo presidente da UNITA, o maior partido da oposição angolana. O presidente do grupo parlamentar foi eleito esta sexta-feira no 13º Congresso Ordinário da UNITA, que se realizou em Luanda. É lá que está o nosso correspondente Borralho Ndomba, que nos traz mais detalhes acerca desta eleição. Olá, boa noite, Borralho. Já é oficial que Adalberto da Costa Júnior é o novo presidente da UNITA?
Sim, é oficial. Não temos acesso aos resultados oficiais, mas das 10 mesas da Assembleia de Voto, Adalberto Costa Júnior venceu 9 contra uma mesa do antigo porta-voz, que é o Alcides Sakala.
Portanto, foi uma vitória expressiva.
Sim, parece ser expressiva, porque os dados preliminares que aqui, por exemplo, os jornalistas fizeram um acompanhamento, estavam ali a acompanhar também a contagem dos votos. Os dados que temos até agora são mais de 500 votos.
Como é que está a ser recebida a notícia entre os membros da UNITA?
Nesse momento, há muitos militantes que estão a festejar, porque percebemos que a maior parte dos delegados votaram só em duas listas, que é do Adalberto Costa Júnior e do Alcides Sakala. E é um momento de festejo aqui, nesse momento, no complexo do Solvismo, aqui em Viana.
Já se sabe se Adalberto da Costa Júnior vai pronunciar-se ainda hoje sobre a sua vitória?
Sim, o segundo programa será um momento para os candidatos que perderam e também um momento para os pronunciamentos do candidato eleito.
Sobre o Congresso, o que é que nos podes dizer, avançar acerca do que foi discutido nestes dias?
Bom, durante a campanha, tal como o plano do próprio Congresso, os delegados discutiram vários assuntos. Traçaram, por exemplo, a estratégia para vencer as eleições autárquicas, as eleições gerais. Também discutiram a questão do limite de mandato do presidente, que ainda não se sabe. Daqui a pouco será divulgado o relatório final de tudo que foi discutido. E, em suma, foi discutida essa questão, traçar a estratégia para a UNITA chegar ao poder, por exemplo, com as autarquias e também em 2022. O Adalberto Costa Júnior é figura de consenso. Até pessoas que não têm militância na UNITA apoiam a candidatura de Adalberto Costa Júnior. Era previsível, porque muitos esperavam que os militantes elegessem Adalberto Costa Júnior, caso a UNITA quisesse chegar ao poder.
No Congresso, saiu alguma novidade acerca da posição da UNITA relativamente às autárquicas de 2020?
Não há novidades até o momento, mas neste próximo momento teremos mais novidades.
Borralho Ndomba, correspondente da DW, a acompanhar a eleição do novo presidente da UNITA em Angola. Em Moçambique, o Conselho Constitucional rejeitou o recurso do maior partido da oposição, a Renamo, que pedia para impugnar as eleições de 15 de outubro. Segundo o Conselho Constitucional, a Renamo não apresentou provas suficientes. Em reação, a Renamo diz que já estava à espera. Romeu da Silva.
O porta-voz da Renamo não ficou surpreendido com a rejeição do pedido para anular as eleições de 15 de outubro. Em entrevista à DW África, José Manteigas disse que, enquanto existir uma coligação entre a Comissão Nacional de Eleições, Conselho Constitucional e Frelimo, nunca o país vai viver uma verdadeira democracia, mas...
Como partido político com responsabilidade neste país, fazemos sempre questão de interpor recursos em respeito ao Estado de Direito Democrático, às instituições, à lei, em respeito à Constituição.
José Manteigas acusa Frelimo, partido no poder, de manipular instituições soberanas para agirem a seu favor.
Como lutadores por um Estado de Direito em Moçambique, nunca deixaremos de usar as vias legais para reclamar a justiça eleitoral.
As eleições de 15 de outubro deram vitória a Frelimo e ao candidato Felipe Nhuzi com maioria qualificada.
Diante deste posicionamento do Tribunal Constitucional, disse ainda José Manteigas, a Renamo vai agora reunir-se para avaliar o que o povo quer e a partir daí verá que posição o partido vai tomar. O porta-voz da Renamo diz que para já o presidente do partido, Ossufo Momade, continuará a fazer um périplo pelo país para apaziguar a população que, segundo Manteigas, está muito revoltada por causa dos resultados eleitorais. E hoje queremos saber também a sua opinião, como avalia a decisão do Tribunal Constitucional de Moçambique em relação ao pedido da Renamo. Ao meu lado tenho Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos reações?
Olá, boa noite. Já há muitos comentários no Facebook. A do Like Andê diz que a avaliação que faz é negativa, tendo em conta que esta decisão do Conselho Constitucional visa encorajar o partido no poder a cometer ainda mais atrocidades e continuar a proceder nas suas agendas sujas. Este nosso seguidor diz ainda que espera agora que esta decisão permita aos opositores que se unam em torno do assunto e não devem desistir porque na democracia tudo é possível. É o comentário que nos deixa do Like Andê. Mais mensagens mais à frente.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a Procuradoria da Província de Gaza acusou 8 arguidos pela morte do observador eleitoral Anastácio Matavele no dia 7 de outubro deste ano. O anúncio foi feito hoje em comunicado pela PGR, que acrescenta que 4 dos acusados encontram-se detidos e outros 4 estão em liberdade. Fonte judicial assegurou à Lusa que a maioria dos acusados são agentes da polícia. O presidente Filipe Nyusi voltou hoje a pronunciar-se sobre os ataques que se têm sucedido no centro do país. Em declarações na província de Sofala, o chefe de Estado moçambicano prometeu responsabilizar criminalmente estes atacantes.
Já que ninguém diz que somos nós por causa disto, como no passado aconteceu, dizia por causa disto estamos a fazer aquilo e agora não há ninguém. E a lei da amnistia não é para frente, é para trás. Instruímos as forças de defesa e segurança para perseguir essas pessoas. Se o mandante está na cidade, iremos buscar e responsabilizar.
Ainda em Moçambique, foi adiado para a data a anunciar o arranque do julgamento do caso de corrupção nas linhas aéreas de Moçambique. Segundo o jornal O País, o julgamento que tem entre os réus António Pinto e Hélder Fumo foi adiado devido à ausência deste último, que se encontra doente. O secretário-executivo da Cplp afirmou hoje que há uma luz ao fundo do túnel para o acordo de mobilidade na Cplp. Em declarações à Lusa, no encerramento da 10ª reunião de ministros do turismo, que decorreu na ilha cabo-verdiana do Fogo, Francisco Ribeiro Teles adiantou que os representantes dos Estados-membros se vão reunir em janeiro para preparar o texto final deste acordo, que, a correr bem, será assinado em Luanda em julho do próximo ano, por ocasião de mais uma cimeira da Cplp.
DW Deutsche Welle.
O diálogo entre Armando Guebuza e Jean Bustani, revelado no Tribunal de Brooklyn, não é nada estranho, tendo em conta que as dívidas ocultas foram iniciativa do Estado moçambicano, disse hoje o sociólogo Elísio Macamo. Sobre a aparente intimidade entre Guebuza e Bustani, Macamo argumenta, entre outras coisas, com a possibilidade da necessidade de se criarem laços de confiança. Numa entrevista com o académico, colocámos esta questão. Considera normal que Armando Guebuza seja mencionado em provas apresentadas em tribunal?
Acho que não é surpreendente que assim seja, porque tratou-se de um negócio de Estado, apesar de tudo, né? Então, seria estranho que o presidente da República não tivesse nenhum contacto com as pessoas com quem se estava a negociar. É preciso lembrar que essas empresas foram criadas não por iniciativa privada, mas por iniciativa do próprio Estado. E, independentemente das intenções ulteriores que possam ter estado por detrás da criação desse negócio, seria irresponsável que o chefe de Estado, que depois garantiu essas dívidas, não tivesse nenhum contacto com as pessoas que propuseram o negócio e com quem se estava a lidar.
A aparente relação de intimidade entre o ex-presidente e o Eugênio Bostane é algo para ser relevado, na sua opinião?
Não, olha, é um pouco difícil responder a essa questão por duas razões. Uma é que a proximidade que parece estar documentada pode sugerir, digamos assim, uma relação que prejudique, digamos assim, o tratamento ponderado e objetivo do assunto que eles estavam a negociar. A gente sempre tem um pouco aquela expectativa de que decisões dessa natureza não podem ser tomadas com base em relação de amizade. Então, é possível que isso possa ter desempenhado um papel, que a proximidade que eles tinham tenha facilitado o negócio. Mas, por outro lado, e essa é a segunda razão, é natural que quando se negocia, sobretudo um negócio que foi mantido secreto, que haja uma forte necessidade de confiança entre as partes. E essa confiança muitas vezes pode desembocar numa certa intimidade. O que nos deve preocupar, e neste caso de facto há uma forte razão para a gente estar preocupada, porque ao que tudo indica, como tudo foi feito de forma secreta, não houve a possibilidade, sabe, de obter uma terceira opinião em relação a este negócio. Isto é uma fraqueza institucional em Moçambique.
Os documentos indicam que o ex-presidente de Moçambique continuava a acompanhar as movimentações, no caso das três empresas envolvidas nas dívidas ocultas, mesmo não sendo presidente da República. Havia, na sua opinião, alguma legitimidade para que o fizesse?
Claro, porque, sabe, toda a responsabilidade recai sobre ele. E eu penso que toda a gente ficaria surpreendida se, a partir do momento em que ele deixou de ser presidente da República, ele lavasse completamente as mãos e dissesse: bom, já não sou presidente e já não me interessa, sobretudo num caso com consequências tão graves para o país. Agora, a questão que pode ser de interesse verificar é se ele fez isso em articulação com o governo, se ele estava em diálogo com o seu sucessor, e se ele não tiver feito isso dessa maneira, penso que isso é grave. Isso seria praticamente uma certa falta de responsabilidade e falta de respeito para com o seu sucessor.
Esta foi uma entrevista com Elísio Macamo, sociólogo moçambicano, conduzida por Nádia Issufo. Já no sul de Moçambique, no distrito de Xokwe, província de Gaza, continuam presos 18 membros do partido Nova Democracia, um mês depois de terem sido detidos em pleno dia de eleições. São acusados de apresentarem credenciais falsas para o acesso à fiscalização da votação. Mais detalhes com o nosso correspondente, Carlos Matzinha.
Um mês depois, os 18 detidos do partido Nova Democracia ainda não foram julgados, embora a lei eleitoral preveja que suspeitas de ilícitos eleitorais devem ser tratadas de forma célere. Os detidos foram, entretanto, transferidos para a cadeia distrital de Guijá. E, segundo a mandatária nacional da Nova Democracia, Quitéria Guirengane, só agora é que os advogados de defesa foram notificados pela primeira vez para irem ao tribunal esta sexta-feira ou na segunda-feira próxima.
Foram notificados os nossos advogados para dirigirem ao tribunal, para terem informações pela primeira vez, depois de terem metido tantas notas que foram sempre ignoradas. São 30 dias de legalidade.
A DW África tentou ouvir a Procuradoria Provincial, mas a instituição recusou-se a prestar para já esclarecimentos sobre o caso. A polícia também não quer falar sobre o assunto. Os membros do Partido Nova Democracia estão detidos desde as eleições gerais a 15 de outubro e são acusados de falsificar credenciais para acompanhar a votação e a contagem dos votos. Mas o partido diz que os 18 estão detidos ilegalmente e pediu ao Conselho Constitucional de Moçambique a sua libertação. No entanto, o Conselho decidiu não intervir por não ter competências para o fazer. A Nova Democracia frisa, porém, que os detidos devem ser compensados pelas condições desumanas a que estão sujeitos na cadeia. O partido denunciou que 6 mulheres eram obrigadas a fazer necessidades no mesmo local em que comem e dormem. Alguns detidos estão em risco de perder o ano escolar. Carlos Mula, da Liga dos Direitos Humanos em Gaza, afirma que a detenção prolongada sem julgamento constitui uma violação dos direitos humanos, sublinhando que havia magistrados em prontidão para lidarem com assuntos decorrentes do processo eleitoral.
Aí a violação dos direitos humanos. Há alguma coisa que cheira mal no sistema judicial. E isso não é bom para aquela almejada justiça que nós esperamos. Se não há nada para julgarem e libertarem as pessoas.
Dote Vel, Carlos Mazinha, em Xaxai.
DW Notícias.
O presidente da República Democrática do Congo disse hoje em Berlim que o surto de ébola no seu país deverá estar erradicado até ao final deste ano. Neste que foi o último dia da sua visita oficial à Alemanha, Félix Tshisekedi reuniu-se com Angela Merkel. No final do encontro, a chanceler alemã elogiou as corajosas reformas de Tshisekedi no país e o facto deste ter reativado os laços com o Fundo Monetário Internacional. Angela Merkel deixou ainda em aberto um possível apoio da Alemanha aos setores mineiro e energético da RDC. Na Guiné-Conakry, os protestos contra uma nova recandidatura de Alpha Condé à presidência do país fizeram já 17 mortos no último mês. Só na manifestação de ontem, 3 pessoas perderam a vida depois de terem sido baleadas pelas forças de segurança. Um tribunal da Tanzânia ordenou hoje a detenção de 4 deputados do partido da oposição por estes não terem comparecido no julgamento em que são acusados de manifestação ilegal ocorrida em fevereiro de 2018, segundo as agências internacionais. Entre os deputados detidos do Chadema, principal partido da oposição, está Ali Mamdi, uma das vozes mais ativas contra o atual regime. O Parlamento Alemão aprovou esta sexta-feira parte de um pacote legislativo que torna a proteção climática obrigatória por lei. Após um longo debate entre os vários partidos, o Bundestag estabeleceu novas metas no que à redução de gases de efeito estufa diz respeito. Este novo pacote prevê um investimento de 54 mil milhões de euros em energia, transporte e inovação até 2023.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como de costume, ao tema de abertura deste jornal, como avalia a decisão do Tribunal Constitucional de Moçambique em relação ao pedido da RENAMO. Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde. Guilherme, temos mais opiniões?
Mais comentários. Sérgio José Fato diz que o povo já esperava quanto à impugnação dos resultados das eleições, porque o Conselho Constitucional, a CNE e o STAI todos são do mesmo pai. É o que diz este nosso seguidor, que afirma ainda que a RENAMO sempre vinha com as reclamações que entrega ao Conselho Constitucional desde 1994, mas nunca foi ouvida e nunca foi resolvido. Sérgio José Fato diz ainda que estamos numa situação drástica, com o risco de entrar em novo fervor. Ainda sobre este assunto, um outro seguidor diz que antes, porém, é preciso saber que todas as instituições públicas são património do Estado e, sendo elas governadas com o partido no poder, que é a Frelimo, então, com isso, nenhum outro partido terá uma decisão plausível, diz. Ângelo Constantino Malache comenta no Facebook que o pedido da RENAMO é legítimo porque, uma vez mais, as eleições não foram justas e transparentes. Houve muita fraude à vista de todos e em todas as fases, desde o recenseamento até à votação, e porque o Conselho Conselho Constitucional é gerido pela Frelimo, fechou o olho até então. Ângelo Constantino Malás escreve ainda que é preciso lembrar que, num passado muito recente, o mesmo órgão chumbou a dívida da Ematum e, meia volta, o governo renegocia a mesma. Este nosso seguidor diz que se trata de uma autêntica salada que já passou a ser russa em todos os sentidos. E Gilson comenta que nunca encontram provas porque o sistema manipula tudo.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta noite. Já sabe, visite-nos na nossa página na internet, no Facebook e também no Instagram. Da minha parte é tudo. Tenha um ótimo fim de semana.